Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Embora não tenhamos ainda atingido o limiar do quórum, vamos tentar adiantar a distribuição de iniciativas. Temos várias iniciativas legislativas, duas delas não estão agendadas, não é obrigatório a elaboração de parecer, fica à vossa apreciação. Situação em que se encontra a proposta... É o caso da proposta de lei, que inclui novas substâncias psicoativas na definição de droga, transpondo uma diretiva europeia, e é o caso do projeto de lei do CDS relativo ao acesso ao direito e aos tribunais, que também não foi agendado. Não aceitaram o arrastamento? Não. Portanto, não é obrigatório nomeação de relator para estes dois. Sim? Muito bem. Relativamente à proposta de lei do Governo, portanto, não está agendada também, sobre as substâncias psicoativas. Não se dizia antes psicotrópicas? Não. É, acho que sim. É. Não, não está. Nenhuma nem outra. A do CDS por arrastamento sobre acesso ao direito não foi agendada. Foi recusado o pedido de arrastamento. A proposta de lei do Governo não está ainda agendada também, portanto não é obrigatório, e trata-se da transposição de uma diretiva sobre o elenco das substâncias psicotrópicas, portanto não... Não, não, esta é do Governo, não é? É. Pergunto se... Sr. Deputado Luís Marques Guedes?
Oh, Sr. Presidente, estas... Eu, de resto, apenas uma parte, a transposição destas diretivas, que tem que ver com a listagem das substâncias psicotrópicas, ela vem para aqui porque aquilo implica processo de crime. Agora, verdadeiramente, isto devia ir era para a saúde, porque a única coisa que estas diretivas fazem é acrescentarem à listagem umas substâncias químicas, que a gente não percebe nada daquilo, e quem percebe, eventualmente, é o Infarmed. Eventualmente, não, de certeza. E, portanto, mas enfim, mas dito isto, Sr. Presidente, a indicação que eu tenho é que não está agendado. Ora, se não está agendado, já não vai ser discutido. Vamos fazer o parecer.
Sr. Deputado, dizem que estas substâncias fazem muito mal, se calhar é por isso que não foram para a saúde. Mas eu tinha justamente começado por dar essa informação que agora o Sr. Deputado me devolve. Portanto, se houver algum deputado ou deputada que queiram assumir a elaboração do relatório, não é obrigatório, mas ficaria distribuído assim. Se não houver ninguém, não se nomeia. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pertence ao partido que apoia...
Não havendo ninguém de um partido que não apoia o Governo, estou disponível para fazer o parecer, porque gostava de deixar a opinião
sobre o tema. Exatamente. Sobre as substâncias.
Exatamente.
Recomendo as maiores cautelas. Bom, sendo assim, as facultativas estão resolvidas e temos agora três projetos do PCP. Um que garante o acesso ao direito aos tribunais, PJL 1233, outro que relativo ao Código de Processo Civil quanto à impenhorabilidade da habitação própria, e o terceiro altera o regime jurídico do processo de inventário. Sr. Deputado Emília Cerqueira voluntariza-se para o processo de inventário.
Não é? E esta também.
Muito obrigado.
E esta também.
E a anterior, o a impecabilidade?
Sim, é que são ambas. Ambas têm a ver com esta proposta de
lei. Exato. Fica então com as duas, Sra. Deputada.
Não, deputada Emília Cerqueira.
Sim. em penhorabilidade?
Não, não, está no inventário.
No inventário, é.
No inventário.
Muito bem, portanto, resta o projeto garante o acesso ao direito e aos tribunais. Portanto, também fica a ser deputada Emília Ferreira, não é?
Eu percebi que era a Madruga da Costa.
Sim, que ficava com o acesso. Com o acesso, direito, exato. Não é? Sim, sim, a senhora deputada Sara Madruga da Costa, mas estão ao lado uma da outra e eu não as respondia um bocadinho. Muito bem, portanto estão distribuídas todas as iniciativas legislativas e, portanto, foi pedido o adiamento de alguns dos pareceres que estavam agendados para hoje, pelo que iríamos para o regime aplicável ao processo de inventário. A senhora deputada Emília Cerqueira está em condições de iniciar a respectiva apresentação. Caso não me tenha ouvido, eu posso repetir. Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Senhor Presidente. Serei breve. Trata-se de uma proposta de lei apresentada pelo Governo, cujo título é Altera o regime aplicável ao processo inventário, que deu entrada a 16 de maio do corrente ano e veio sendo aceito, cumprindo todas as normas constitucionais, regimentais e legais. Foi aceito por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República e desceu a esta comissão para emissão do respectivo parecer. A presente proposta vem acompanhada de diversos pareceres que foram solicitados, que entretanto foram juntos, consoante aliás consta do relatório, não vos vou amassar com isso, e queria, de forma muito sucinta, referir apenas dois ou três aspectos. Primeiro, o Governo diz na sua exposição de motivos que, embora o Código de Processo Civil tenha sido objeto de revisão ainda muito recentemente, que considera que se justifica que se faça algumas pequenas alterações quase cirúrgicas ao processo, nomeadamente relativamente à parte do inventário, ao recurso de revisão e à ação executiva. Embora o título seja só processo inventário, na verdade trata-se de várias matérias incisas no Código de Processo Civil. Portanto, em matéria do processo inventário, propõe a recodificação do processo inventário, que passará a estar regulado, nos termos desta proposta, nos artigos 1082 e 1135 do CPC, sendo editado ao livro 5º, título 16º, que passa a ser denominado do processo de inventário. Também há uma série de alterações que vêm na matéria do inventário, nomeadamente uma que eu julgo que deve ser de se destacar, embora este princípio já viesse aflorado no regime de 2013, que é a consagração da competência concorrente dos tribunais e dos cartórios notariais na tramitação dos processos de inventário, cabendo aos interessados a opção por uma ou outra via, consoante decidirem. Portanto, passando também a haver casos em que a competência do processo de inventário é da exclusiva competência dos tribunais judiciais, portanto, no caso de representação, nomeadamente do Ministério Público de Incapaz, passa a ser obrigatoriamente no tribunal, tal como sempre que o inventário constitua dependência de outro processo judicial ou seja requerido pelo Ministério Público. Portanto, ainda gostava de fazer aqui uma pequeníssima referência às alterações propostas em matéria de recurso de revisão, nomeadamente a correção do regime de revelia do réu, passando a admitir-se como fundamento o recurso extraordinário de revisão e a possibilidade de revisão da decisão transitada em julgado suscetível de originar a responsabilidade civil do Estado por danos emergentes da função jurisdicional. E em matéria de ação executiva, serei mesmo breve, o reforço da tutela do executado rével. Depois temos mais uma ou outra alteração que terão oportunidade, ou que tiveram oportunidade já de ver. Gostava apenas de deixar a nota que seria importante que se fizesse em sede de especialidade a alteração do título, porque realmente ele não revela de forma alguma aquilo que é esta proposta apresentada pelo Governo. Quanto ao mais, realmente reservo-me a opinião para outra sede, porque ela é de emissão facultativa e, portanto, não apresentarei a opinião das conclusões. Esta lei cumpre todas as normas gerais, regulamentais e constitucionais em vigor e, portanto, está em condições a ser aprovado o presente relatório de assistir para a discussão em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Não registro pedidos de intervenção ou de esclarecimento. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos cumprimentos à Sra. Deputada pelo relatório que acaba de apresentar. E passávamos então à era digital. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Este projeto de lei do Partido Socialista aprova a Carta dos Direitos Fundamentais na Era Digital, procura, por isso mesmo, dar, num tempo em que a Era Digital assume cada vez maior importância, um papel mais central no cotidiano das populações, procura elencar um conjunto de princípios nesta matéria. De facto, o que estrutura este projeto de lei do Partido Socialista são três grandes preocupações. Em primeiro lugar, o direito de acesso. Em segundo lugar, a proteção individual na utilização de mecanismos digitais. E em terceiro lugar, as obrigações do Estado nesta mesma matéria. Serei muito breve. Na parte dos direitos, creio que se pode dizer que o projeto do Partido Socialista se organiza em torno do binómio entre direitos fundamentais de acesso ao mundo digital, como o acesso em condições de igualdade, o direito à literacia digital, etc., de um lado, e do outro lado, direitos fundamentais face a eventuais abusos deste mesmo mundo digital. O direito à identidade, o direito ao esquecimento, limites que o mundo laboral exige, etc. No que diz respeito às obrigações do Estado, creio serem perceptíveis quatro grandes obrigações. A obrigação do Estado de impulsionar a eliminação de desigualdades no acesso à internet e às tecnologias digitais, a definição e execução de programas de promoção de literacia digital, em terceiro lugar, a redução e a eliminação de assimetrias regionais em matéria de conectividade e, em quarto lugar, a garantia da existência de pontos de acesso gratuitos nos espaços públicos. No essencial, e de uma forma muito descritiva, creio que ser este o conteúdo essencial deste projeto de lei do Partido Socialista e que, do ponto de vista formal, ou seja, no plano dos requisitos constitucionais e regimentais, obedece a tudo aquilo que se exige para que possa ser discutido em plenário. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nada em relação ao parecer, só tenho pena que o Sr. Deputado Relator não tenha formulado a opinião, mas isso é um direito que lhe assiste. Apenas duas observações que não constam do parecer e que eu penso que são relevantes se o assunto vier a ter debate em plenário. O primeiro tem que ver com, não sei em que artigo é que é, mas aquilo que vem denominado no diploma como direito à neutralidade na internet, em que aparentemente se permite um tráfego universal sem qualquer tipo de filtro de todas as comunicações, sendo certo que ainda nesta sessão legislativa aprovámos a transposição de uma diretiva comunitária que obriga ao bloqueio de conteúdos de natureza terrorista ou de apelo ao terrorismo, até com obrigações quer para os próprios operadores da internet. E, portanto, deixava essa chamada de atenção. A outra chamada de atenção tem com dois ou três artigos que têm que ver com, direto ou indiretamente, com direitos dos trabalhadores no local de trabalho ou fora do local de trabalho, o que, do meu ponto de vista, determinaria, se esta legislação for para a frente, a que houvesse discussão pública sobre a matéria, tratando-se de matérias que podem mexer com as relações laborais. E nesse sentido eram só as duas observações que fazia, que não constam do parecer, porque o parecer está muito sucinto, mas que eu acho que são chamadas de atenção que não podemos deixar de ter, caso o processo legislativo siga para a frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para saudar o Sr. Deputado Sra. Manuel Pureza, relativamente ao parecer, mas aproveitando, não iria intervir na discussão, mas já agora as duas questões pertinentes colocadas pelo deputado Marcos Guedes, dava só nota do seguinte: da perspectiva da proposta, a questão da neutralidade é encarada não propriamente no que diz respeito a uma possibilidade ilimitada e sem ter em conta restrições específicas que possam existir no acesso a determinados sites e no bloqueio de determinados sites, mas antes há previsão de que não deve existir uma lógica de condicionamento de acesso e de navegação na internet para lá do acesso que é já feito pelo utilizador quando adquire o serviço. Isto é, a possibilidade de segmentação ou de fragmentação dos acessos, diferenciando depois acesso a determinados sites ou a determinados conteúdos em função de pagamentos adicionais, é algo que se pretende afirmar com o princípio da neutralidade. Portanto, não se trata tanto das inibições às proibições legais que possam existir à circulação e à navegação em determinadas áreas, mas antes há a garantia de que o acesso é universal quando se faz uma aquisição de acesso a serviços ou providenciar de serviços de navegação, ele se faz ilimitadamente sem a possibilidade da segmentação adicional, mas obviamente é uma questão que se houvesse uma especialidade, o que também o calendário legislativo nos faz antever que não ocorra nesta sessão legislativa, teríamos disponibilidade para melhorar a redação. A outra questão, e essa sim mais até pertinente porque tem a ver com o impacto no processo legislativo, relativamente às normas com impacto laboral, diga-se de passagem que elas estarão a ser abordadas na Comissão de Trabalho, na discussão que está a ter em curso da revisão do Código de Trabalho. Isto é, muito provavelmente o que sucederia, tendo em conta que este não será agendado e que os outros serão objeto de discussão e aprovação, nomeadamente o direito a desligar e outras matérias, muito provavelmente o que ocorreria era o desaparecimento ou a retirada desse dispositivo, desta Carta dos Direitos na internet, uma vez que ele ficará previsto no local próprio que é o Código de Trabalho, no âmbito do qual, aliás, as consultas obrigatórias tiveram lugar e, portanto, de alguma maneira, para evitar ter aqui uma norma repetitiva, ela poderia ser transformada em norma remissiva. Mas isto é, no caso, hipotético e improvável de estarmos a falar de um processo que vai ter especialidade nesta legislatura, o que, neste momento, o calendário não nos permite de todo assumir como provável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Bom, Sr. Presidente, eu disponibilizava-me, evidentemente, para incorporar estas observações que são substanciais e, portanto, merecem naturalmente ser acolhidas no parecer e, portanto, eu disponibilizava-me, evidentemente, para as incorporar na medida das minhas possibilidades. Pergunto só se vale a pena fazê-lo, tendo em conta justamente que estamos diante de um processo legislativo que provavelmente não seguirá, mas, enfim, para todos os efeitos, em termos de princípio, a minha disponibilidade para incorporar estas observações é total, como tem que ser, evidentemente, e, portanto, assim o farei.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Penso que, não havendo oposição e não se tratando de questões cuja delicadeza recomendasse outras metodologias, que as sugestões que foram apresentadas e que não foram objeto de impugnação possam ser integradas no texto com o Sr. Deputado José Manuel Pereza, posteriormente. Vou então colocar à votação, não me pronuncio sobre esta matéria, na medida em que tenho partilho responsabilidades nesta iniciativa. Vou então colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade, com a ressalva de complementar com as duas sugestões que foram apresentadas. Vamos então passar às especialidades. Temos a proposta de lei 167 e 168 relativas ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e respectivos regimes processuais. Pergunto se estamos ainda em condições de Sra. Deputada Sara Madruga da Costa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD está em condições de iniciar aqui a discussão, mas por uma questão de metodologia, tendo em conta que hoje, no final do plenário, procederemos à votação noutra matéria que poderá ou não ter alguma influência em parte de algum dos artigos que estão aqui em casa no que diz respeito ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, somos a entender que seria mais produtivo pedir o adiamento para que na próxima reunião ordinária pudéssemos iniciar e concluir todos os trabalhos da especialidade, quer do 167, quer do 168, e por isso requeremos o adiamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há objeções. Não há, portanto fica adiado nos termos em que foi justificado. O ponto 6, portanto, fixação da redação final. Não há? Não há. O seguinte também não há. Foi retirado a pedido do autor, os projetos de resolução do PCP. Temos então o requerimento apresentado pelo CDS para a audição urgente dos Ministros da Administração Interna e Economia sobre as circunstâncias concretas do negócio relativas ao caso do Siresp. Pergunto à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva se está pronta para intervir. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, aos senhores deputados e às senhoras e aos senhores deputados. Dizer, Sr. Presidente, que uma parte deste requerimento foi já aceito, discutido e aceito aqui nesta comissão na semana passada e, portanto, a audição do Ministro da Administração Interna havia já sido aprovada por todos na sequência daquilo que na semana passada tratamos. A audição do Sr. Ministro da Economia não havia ainda sido efetivamente discutida e aceite. A questão aqui prende-se basicamente com um negócio que foi feito com um privado. A Altice era quem detinha este, em parte, pelo menos, o Siresp. Havia créditos deste ente privado sobre o Estado e por isso mesmo nós gostávamos de perceber pelo Sr. Ministro da Economia como é que este assunto foi resolvido e tratado, tendo em conta que se trata aqui de facto de um ente privado que agora é afastado da posse e da propriedade deste sistema e além disso tem de facto, tinha créditos que não sabemos como foram eventualmente tratados entretanto e portanto gostávamos de ouvir o Sr. Ministro da Economia sobre este assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva já teve a oportunidade de expor o requerimento. Eu presumo que se deva a um lapso. E, portanto, sugeriria ao grupo parlamentar do CDS que retirasse o requerimento pelas razões que vou aduzir e, portanto, acho que com toda a razoabilidade a minha pretensão será seguramente acolhida. É que a componente financeira deste acordo, que, aliás, reitero, e a senhora deputada acaba de o referir, o senhor ministro da Administração Interna virá explicar, mas dizia eu que a componente financeira deste acordo foi acompanhada pelo senhor secretário de Estado do Tesouro, portanto, pelo Ministério das Finanças e não pelo Ministério da Economia. E, portanto, vir o senhor ministro da Economia, com toda a franqueza, não faria sentido. E, portanto, aquilo que eu sugeria era retirar o requerimento, sendo certo que o senhor ministro da Administração Interna, querendo, far-se-á acompanhar por quem no governo acompanhou diretamente esta matéria, portanto, far-se-á acompanhar ou não pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro, presumo que sim, mas seguramente não pelo Sr. Ministro da Economia, que seria confrangedor chegar aqui o Sr. Ministro da Economia e agradecer o convite e dizer que não teve participação direta neste contrato e, portanto, Sra. Deputada, o rap que eu dei sabe, na medida em que já está aprovado, e aliás com os votos favoráveis do Partido Socialista à audição do Sr. Ministro da Administração Interna, precisamente sobre este tema, é que se não justificará a audição do Sr. Ministro da Economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós de facto desconhecíamos quem tinha acompanhado este processo. Na verdade, tratando-se de um ente privado, presumimos que seria o Ministro da Economia a fazê-lo a par do Sr. Ministro das Finanças ou alguém dos respectivos gabinetes. Tendo em conta o que agora foi explicado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, o que nós sugeriríamos, se a Comissão assim entendesse, é que se convolasse este requerimento no sentido de o Sr. Ministro da Administração Interna ser acompanhado então pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro, uma vez que facilitaríamos os trabalhos a todos. não estarmos a ter duas audições distintas nesta altura do campeonato em que o tempo está apertadíssimo e, portanto, mais valia que, por economia de tempo, efetivamente se fosse direto ao ponto e, sabendo nós agora quem tratou do assunto, foram os gabinetes do Sr. Ministro da Administração Interna e o gabinete do Sr. Ministro das Finanças, através do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e, portanto, pediríamos que convelássemos o requerimento nesse sentido e que a audição fosse feita em conjunto com estas duas personalidades do Governo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, com toda a franqueza e lealdade, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não tem nada a objetar à vinda do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e estaríamos em condições de votar. É uma questão protocolar ou procedimental. Eu penso que, estando já aprovada a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna, aquilo que seria razoável é que o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais informasse na notificação ao Governo qual é o objeto da audição e que seria acompanhar de quem interessa. Agora, chamar um Ministro e um Secretário de Estado, quer dizer, não é curial, mas lá está, quer dizer, nós sabemos, pelas razões aduzidas, que o Sr. Secretário de Estado do Tesouro será determinante ou relevante na especialização disso. E, portanto, eu preferiria dizer que o Sr. Ministro da Administração Interna, preferencialmente, se quiser acompanhar, uma vez que será questionado sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Duas questões diversas. A primeira é que para nós, para o PSD, é indiferente que o Sr. Ministro venha acompanhado pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro ou por outro ministro qualquer. O que ele tem que vir acompanhado é de informação suficiente para nos responder acerca dos contornos deste negócio. A segunda questão é um pouco diferente e talvez aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista possa esclarecer. É que nós lamentamos lembrar o Estado não comprou o Ciresp. O Estado comprou uma sociedade que detém as ações do Ciresp. Mas o Estado vai continuar a alugar e a pagar mensalidades do equipamento a duas operadoras, à Altice e à Motorola. E aquilo que se pretende saber é se essa parte que já é para o futuro, se deve ser respondida pelo MAI, pelo Secretário de Estado do Tesouro, por outro ministro qualquer, mas parece-nos que isso está na tutela do Ministro da Economia. Ou seja, as prestações futuras de aluguer de equipamento, que vão ser custos para o Estado, porque essa parte continua na esfera privada, tem que ser também aqui explicado. E eu, sinceramente, Sr. Presidente, não sei quem é que tem a tutela sobre esta matéria. Agora, o que era importante era que também nesta parte, não é só para o Sr. Ministro vir cá explicar o negócio dos 7 milhões de euros, não é só isso. É dos 7 milhões de euros que o Estado vai pagar e o que é que vai pagar daqui para a frente no aluguer dos equipamentos. E, portanto, é só este preciosismo que acho que era importante colocar ao Sr. Ministro para ele recolher informação e trazer quem ele entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aqui a questão, efetivamente, é sabermos exatamente quais foram todos os contornos do negócio e como é que, o que é que vai acontecer relativamente ao passado e às dívidas que existiam e o que é que vai acontecer relativamente ao futuro. A minha sugestão, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, de o Sr. Ministro da Economia ser acompanhado pelo Sr. Secretário do Tesouro, é para evitar que chegue aqui o Sr. Ministro da Administração Interna e depois nós não fiquemos cabalmente esclarecidos e aí tínhamos que requerer novas audições de outros membros do Governo que podíamos evitar se sugeríssemos desde logo ao Governo que viesse acompanhado, se não querendo então especificar-se quem, que viesse acompanhado das pessoas que possam esclarecer de fio a pavio todas as questões que agora acabei de mencionar. E, portanto, não queria de todo ferir suscetibilidades e ser menos curial com o Governo, não era essa a nossa intenção de todo. A nossa intenção, efetivamente, é que, atento o fim da legislatura, isto se faça numa só audição, de uma forma cabal. Caso contrário, teremos que requerer novas audições e poderemos não ter o tempo suficiente para o efeito, e não me parece que aqui o Governo queira eximir-se às explicações que tem que dar, nem parece que o PS queira acobertar semelhante coisa, e por isso a nossa intenção é apenas isso ou essa, e portanto sugerir, então, afinal, que o Senhor Presidente da Primeira Comissão, no ofício que há de ser enviado para este efeito, explique isso mesmo, que o que queremos é perceber o que se passou no passado, perceber qual foi o negócio feito e perceber o que é que acontecerá no futuro, e para isso o Sr. Ministro da Administração Interna que decida quem entende, quem deva trazer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vénias da Silva. Estamos em condições então de votar o requerimento com correções que foram propostas e aceites e os encargos correspondentes para Sua Excelência, o Sr. Presidente da Primeira Comissão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Faremos as diligências adequadas para o Sr. Ministro vir munido da informação correspondente ao pedido. Temos... Sra. Deputada Vanias da Silva, dos relatórios finais de petições, não temos nada connosco. Pergunto se o deputado Telmo Correia encarregou de alguma diligência.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Telmo Correia está em missão no Conselho de Europa e, portanto, não poderá estar cá. Não me encarregou da missão de apresentar este relatório. Presumo que queira ser o Sr. Deputado a fazê-lo. Portanto, pedia que fosse adiado para a próxima reunião. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há, não há, não há pareceres para ratificar. Os outros assuntos também não. Também não temos nada para fazer. Vamos ter que nos entreter nos próximos 10 minutos para aguardar a senhora Ministra da Justiça. Vou providenciar que ela esteja cá às 11 horas em ponto, estando, nesse sentido, os seus deputados admoestados para não chegarem depois dessa hora.
Presidente, não sim. Relatores digam se apresentam os relatórios. Vamos ficar com
já
petições.
Foi, mas não foram notificados.
Foram e continuam sem dizer nada. Estão aqui os dois.
Parte do princípio.